Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, dia de previsões do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e de confirmação que o bloqueio atmosférico, aquele que estava impedindo o avanço de frentes frias e, portanto, trazendo ou provocando aí poucas chuvas na região centro-sul do país, a situação acabou trazendo alguma consequência aí para a produção do milho safrinha. Vamos às informações e quem traz as informações para a gente é a Morgana Almeida, que já está aqui comigo. A Morgana é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vinda, Morgana. Fim do bloqueio, então? Confirmado agora?
Boa tarde, Alexander. Sim, felizmente as nossas previsões se confirmaram e a gente já está com essa primeira frente fria avançando pela região sul do país. Eu já vou compartilhar aqui as telas para que a gente já possa ver na animação da imagem de satélite a frente fria se deslocando. A gente tem aqui esse sistema marcado pelos tons vermelho, né, que são as nuvens mais frias, e no início, né, do dia de hoje o sistema atuava pelo Rio Grande do Sul, já causando instabilidades também no Mato Grosso do Sul, e agora no período da tarde, né, eu vou avançar aqui para a última imagem, a gente já tem o sistema posicionado entre o Nordeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também avançando por todo o Paraná, Centro-Sul e poção mais leste do Mato Grosso do Sul e no extremo sul do Rio Grande do Sul, também nessa faixa grande, área central da Argentina e do Uruguai, a gente já tem a massa de ar frio atuando. Inclusive hoje as temperaturas máximas já tendem a cair na campanha gaúcha, região ali das Missões e até mesmo no Alto Uruguai.
Essa massa de ar fria vem atrás da frente fria então, Morgana?
Sim, normalmente no período de outono e inverno, essas massas de ar, elas vêm relativamente secas, né, e com esse potencial de derrubar as temperaturas. Esse contraste entre as temperaturas é bem marcado no outono e no inverno. Então, as previsões se confirmaram, a gente está com chuva em praticamente todo o centro-oeste, até mesmo no norte do Paraná já agora, chuva em toda essa porção sul e oeste do Mato Grosso do Sul, inclusive, a gente teve registros aí na nossa estação meteorológica em Iguatemi, que o vento foi bem intenso, acima aí dos 100 km por hora, o que provavelmente deve ter ocasionado algum dano, onde, de fato, a rajada mais intensa ocorreu.
Uhum. Eu me lembro que na segunda-feira você falou que essa primeira frente fria ela passaria rápido, né, Morgana? E pela movimentação que a gente viu aí na imagem, realmente foi uma passagem rápida da frente fria, né? Mas trouxe bons volumes?
Sim, se a gente for observar nos dados das nossas estações, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a gente tem 40 milímetros em Bela Vista, 36 em Carapó. Então, no Paraná também, essa chuva veio trazer um alívio para os produtores, sendo que os volumes não foram tão elevados quanto comparados com o Mato Grosso do Sul. A gente tem volumes aí na casa dos 20. No Rio Grande do Sul, na região de Tupaciretã, chegou a 24. Mas, realmente, o que nos anima é que a previsão se confirmou e, na tendência, a gente tem um prognóstico aí bastante animador no sentido de termos uma maior frequência na passagem dessas frentes frias, consequentemente, uma condição de manutenção dessas chuvas, mesmo de intensidade fraca a moderada, mas mantendo a umidade no solo.
Você estava me dizendo antes da gente entrar no ar que nesses primeiros 11 dias aí do mês já passaram 3 frentes frias, é isso, Morgana?
Exatamente. Essa é a primeira que consegue
avançar, né?
Além da fronteira sul do Rio Grande do Sul, mas até o final do mês a gente vai ter pelo menos aí 2 ou 3 sistemas que vão trazer chuvas para o sul do país.
Muito bem, essa frente fria passou, ou está passando, trazendo chuvas aí, principalmente para as regiões do sul do país, o sul do Mato Grosso do Sul e parte ali do sudeste, mas quando volta outra frente fria e o que vai acontecer com as chuvas, Morgana?
A partir da semana que vem, a gente vai ter maiores volumes, principalmente entre o Paraná, Santa Catarina, e a partir do dia 20... há um indicativo de que o sistema, frontal, uma frente fria, consiga avançar além da região sul com um pouco mais de intensidade. E aí, sim, esse sistema vai conseguir trazer um pouco mais de alívio para o pessoal, não só de São Paulo, mas também do Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. A expectativa é que, a partir do dia 20, essa previsão se confirme, a gente tem uma condição um pouco mais chuvosa. Só que antes da gente falar um pouco mais na frente, Alexander, interessante a gente destacar que atrás da frente fria, vou voltar aqui na imagem de satélite, a gente tem um ar mais seco e frio.
E que vai derrubar a temperatura.
Exatamente, essa condição é favorável ao declínio de temperatura. Eu vou até colocar aqui um mapa de temperatura para a gente ver a questão da previsão das temperaturas. E para o domingo, a gente tem, inclusive, condição de formação de geada fraca na região do Planalto Sul de Santa Catarina. Eu vou mostrar um mapinha que nos auxilia na elaboração dessa previsão, e é um indicativo que nos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul, essa chance de geada é mais fraca, só que no Planalto Sul isso tem um maior potencial de ocorrer. Posteriormente, o tempo já começa a esquentar, né? Então essa condição ela é bem
pontual,
passageira,
né?
Bem pontual também, e na sequência a gente já vai ter as temperaturas em elevação, principalmente na segunda para terça-feira, e já na terça-feira essa chuva já voltando.
Mas, de qualquer forma, as máximas diminuem?
Tanto as mínimas quanto as máximas. As máximas, elas começam a cair já hoje. Amanhã a gente tem declínio nas temperaturas mínimas, mais acentuada nas máximas, inclusive aí na região sudeste. E no domingo as mínimas ainda vão estar baixas, mas as máximas já estarão em elevação.
Dá para quantificar em graus o que significa essa queda, Morgana? Quantos graus pode cair aí de um dia para outro?
A gente está com a previsão para o domingo de 3 graus em Santa Catarina.
Ah, é?
É. Bem friozinho, né?
Muito frio. Para quem estava acostumado com os 20 para cima, né?
Não, mas na região ali do Planalto Sul está um pouquinho mais frio.
Ah, é? Né? Já está frio, né?
Já está frio. A gente não está com temperaturas tão elevadas. Principalmente nas áreas mais altas. Eu só vou mostrar aqui o mapinha que a gente tem das temperaturas mínimas de hoje. Mas se bem que as mínimas hoje aumentaram um pouco por conta da condição mais fechada desde ontem à noite. A gente está com 13, 14 graus na região mais alta aqui entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Amanhã, essa previsão aqui, a temperatura chega em torno de 9, 8 graus, e no domingo caindo um pouco mais.
Agora, se já começou esse avanço da massa de ar frio aí acontecer, a partir de agora, a gente pode, então, ter uma condição mais favorável aí para o frio, Morgana?
Sim. Gradativamente, à medida que a gente vai avançando em direção ao inverno, que começa em junho, a gente tem essas incursões de massa de ar cada vez mais intensa e, consequentemente, as temperaturas ficando ou sendo registradas mais baixas.
Muito bem. E no longo prazo, no prazo médio aí, o que a gente pode ver? O que a gente pode esperar em termos de temperatura e de chuvas também, óbvio?
Em relação à chuva, entre o dia 19, 11 e 19, há uma persistência dessa condição da previsão de um período mais chuvoso, uma semana mais chuvosa na região sul, praticamente como um todo. Eu lembro que nas semanas passadas, a gente só viu o extremo sul do Rio Grande do Sul com chuva,
isso,
né?
Isso, verdade.
O fechamento do bloqueio. Então, a chuva com a área preferencial já avançando em direção ao Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, até mesmo o sul de São Paulo, mas na região central, pegando Goiás, grande parte aí do leste do Mato Grosso, a gente não vê grandes volumes. O destaque é que na região norte também a chuva tende a persistir, principalmente entre o norte do Pará, leste do Amapá, Roraima, deve continuar chovendo, o Pará praticamente como um todo e o Amazonas, e também na faixa leste da região nordeste e no litoral norte. Na segunda semana, compreende os dias 19 e 27 de maio, ainda há uma persistência dessa chuva na região sul do país, mas também um avanço em direção à região sudeste. Os volumes são bem menores, mas já é um indicativo de que os sistemas vão conseguir avançar um pouco mais e trazer alguma chuva, inclusive na região central. Só a cautela que na porção mais interiorana, mas em Goiás, principalmente na divisa com o Mato Grosso, se essa chuva acontecer, a princípio não vai ser muitos volumes, mas só o fato de não ficar com o tempo tão aberto já é melhor a questão da evaporação e da própria temperatura que não se eleva tanto.
Isso é a partir do dia 19 só, então?
Isso, só a partir do 19. Em termos de temperatura, a gente tem um indicativo nessa primeira semana dessa variação, né, temperaturas mais baixas, são esses tons em amarelo para o verde, e na segunda semana, no segundo período, o modelo está indicando temperaturas ainda mais baixas, não só na região sul, mas também adentrando, inclusive, a região sudeste e a região central, pegando aqui a região da Serra da Mantiqueira, né, a divisa entre Minas Gerais e São Paulo.
É a transição para o inverno já então, né?
Exatamente, a gente está nessa marcha sazonal.
Muito bem, tá certo então. Boa notícia então para quem estava esperando a chuva, chuvas voltando, portanto, para a região sul do país nesse momento. Região central deve ter chuvas voltando mais a partir do dia 19, dia 20 de maio, mas de qualquer forma há uma indicação de volta das chuvas, portanto, beneficiando aí a produção também. Morgana, a situação então está focada nesse momento numa melhor, né, ou num melhor avanço das frentes frias, com um maio mais chuvoso, dá para dizer isso?
Sim, com certeza teremos um maio bem mais chuvoso, principalmente na região sul e também com a pequena chance de se estender para a região sudeste.
A gente está vendo a imagem do satélite, né, Morgana?
Isso, pega desde ontem, né? Só vou parar aqui para ver que ontem à tarde a gente já tinha alguma instabilidade na fronteira sul, mas era mais pré-frontal. Uhum. E no período da madrugada, realmente foi que a frente fria se configurou e rapidamente se deslocou aí pelo Rio Grande do Sul e avançou para Santa Catarina e também ocasionando essa chuva no Mato Grosso do Sul e no Paraguai. Eu lembro que a gente teve uma
pergunta, né, do Paraguai, né?
Uhum.
E tem pergunta aqui, deixa eu ver aqui, do Luiz de Cornélio Procópio, será que hoje chove na região norte do Paraná, Morgana?
Sim, mais para o final da tarde e noite, mas vai chover.
Ah, ele diz aqui, ó, tinha chuva na região prevista, mas olhando para o tempo parece que não vai chover.
Mas vai chover.
Fica tranquilo, Luiz, espera aí a chuva que está chegando. A gente pode, a gente vê pelo mapinha que ela está avançando aí, daqui a pouquinho está na sua região.
Exatamente.
E é interessante como é que ela vai se formando, né, Morgana?
É muito bonito.
É, exatamente. Olha só a imagem mais de perto.
dando um zoom, e aqui, no caso, é outro tratamento. É outra paleta de cores, são outras definições, mas é praticamente a mesma simbologia, né, que é o avanço dos sistemas. Muito. Mas aí é uma coluna da média troposfera em diante. Então, essa região em amarelo é a área onde as nuvens estão mais carregadas, né?
Muito legal, muito bom. Tá aí, então. Bloqueio atmosférico perfurado, ainda bem, frente fria avançando, trazendo chuva nesse primeiro sistema. Uma passagem rápida aí das chuvas, mas, enfim, toda chuva é bem-vinda nesse momento, principalmente para o milho e para o feijão na região sul do país, principalmente ali no Paraná. Mas tem também um alerta de queda de temperatura, porque atrás dessa frente fria está vindo uma massa de ar aí, e essa massa de ar vai derrubar as temperaturas. Tem geada fraca prevista, mas está mais concentrado ali no Planalto Sul de Santa Catarina e também, aonde mais? Nas serras lá do...
Dos
campos em cima da serra no Rio Grande do Sul, né, Morgana?
Uhum. Exatamente, Alexandre.
Muito bem. Tá aí, então, informações em primeira mão para você do INMET. Semana que vem a gente volta aí trazendo mais informações e atualizando essas notícias aí do clima. Morgana, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Dessa vez trazendo boa notícia, hein, Morgana?
Felizmente, né? Tomara que ajude todo mundo.
É isso aí. Obrigado, viu, Morgana? Bom final de semana para você. Semana que vem a gente alinha aí de novo o que vem pela frente. Obrigado.
Obrigado, bom final de semana a todos.
Morgana Almeida é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, novidades para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Música.